Quarta sessão ordinária de 18 de outubro de 2018. De imediato, passa a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da ata 032. Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2018, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião a presidente do Centro Cívico Pacheco e os vereadores. Havendo quórum, a presidente Luciane, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, o vereador Alexandre abriu mão da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Rodrigo, Matheus, Diogo e Ilho. Em comunicações, usaram a tribuna os vereadores Manuel, Renato e Thiago. Em seguida, passou o término do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições de projeto de lei. Pedido de providência no 064 do vereador Alexandre, pedido de providência no 065 do vereador Diogo, pedido de providência no 066 do vereador Diogo, pedido de informação no 050 do vereador Diogo, projeto de lei legislativo no 04, projeto de lei legislativo no 05. Após passou pelo espaço das líderes de bancada, usaram a palavra os vereadores. Alexandre, líder do PDT, Rodrigo, líder do MDB, Diogo, líder do PSDB, Nelson, líder do PTB e Matheus, líder do PT. Nada mais a ver na tratada, terminou encerrada a presente sessão.
Coloco a ata em discussão. Na ata de discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantendo sentados, contrário e levante. Aprovada a ata. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Santíssima Senhora Luciane Teixe Pacheco, presidente da Câmara Municipal de Barão do Triunfo. Senhora Presidente, venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência que inclua novamente em pauta o projeto de lei nº 06/2018, a fim de que o mesmo seja analisado, discutindo e votado por essa Casa Legislativa com a maior brevidade possível. Precisamente, Prefeito Municipal Elomar Rocha Calogero. Senhores vereadores, pelo presente, de Vossa Excelência, a resposta dos anúncios solicitados no ofício do número 035/2018 desta Casa Legislativa. Indicação número 022 de autoria de todos os vereadores. Resposta. Será estudada a possibilidade. Pedido de providência número 055 do vereador Alexandre. Resposta. Já foi realizado o serviço. Pedido de providência número 056 do vereador Luciane. Resposta. Será realizado nas próximas semanas. Pedido de providência número 057 do vereador Ivo. Resposta. Será realizado nas próximas semanas. Pedido de providência número 058 do vereador Ivo. Resposta. Será realizado nas próximas semanas. Pedido de providência no 059 do vereador Diogo. Resposta. Até uma parte já foi realizada. O restante será nas próximas semanas. Pedido de informação no 047 do vereador Matheus. Resposta. Temos os motoristas oficiais dos veículos do município. Até o momento não temos registro de nomes de funcionários proibidos de conduzir veículos oficiais. Pedido de providência número 060 do vereador Diogo. Resposta. Será providenciado. Pedido de providência no 061 dos vereadores Matheus e Thiago. Resposta. Será estudada a possibilidade. Indicação no 013 do vereador Ilo. Resposta. Será estudada a possibilidade. Pedido de providência no 062 do vereador Matheus e Thiago. Resposta. Será providenciado. Pedido de providência no 063 do vereador Matheus e Thiago. Resposta. Foi patrulhado há uns 2 meses atrás. Nos próximos meses será cascalhado e realizado o banho necessário. Pedido de informação do 048 do vereador Matheus e Thiago. Resposta. Segue anexo o ofício enviado à cooperativa de crédito, visto que a responsabilidade dos materiais que lá se encontra é da mesma. Estamos no aguardo para as devidas providências. Prezados vereadores, pelo presente, envio o presidente e os demais vereadores a prestação de contas do evento 5ª etapa intermunicipal de futsal masculino e feminino, realizado pela Secretaria do Desporto no município de Barão do Triunfo, sendo que havia para o momento, descrevam-nos com a devida atenção. Me deixando à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. Secretário do Povo, Giovanni Garibaldi Silveira.
Leitura das correspondências expedidas por institucional.
Enviando proposições, é o ofício no 040, enviando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2018. Ofício legislativo no 020, informando a aprovação do projeto de lei legislativo no 04/2018. Ofício legislativo no 021. Informando a aprovação do projeto de lei legislativo nº 05/2018.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Pedido de providência no 067 do vereador Rio, pedido de providência no 068 do vereador Rio, pedido de providência no 079 do vereador Carlos, pedido de providência no 070 do vereador Matheus. Projeto lei no 021/2018.
Frente à expediente, por 10 minutos, do vereador Renato.
Cumprimentando aqui o presidente Luciano, nossos demais vereadores, a vice-prefeita Laurene, o ex-vereador Marcos, os demais presentes aí, desde já agradecendo a presença de todos. Gostaria aqui de novamente falar aí do resultado dessas eleições que a gente teve aí nesse final de semana. Graças a Deus, até muito tranquilo. Um pouco complicada a votação, bem mais demorada, mas em trânsito, em discussões, não se ouviu falar de nada. Então a gente agradece a população e pelo entender que a democracia é isso aí mesmo, cada um tem a sua ideia. E a gente só vai ver o resultado depois mesmo na urna. Agradeço a todos os eleitores aí que nos depositaram a confiança, onde a gente não conseguiu um objetivo que a gente tinha, que seria eu e o vereador Rodrigo, mas conseguimos a 244 votos aí pro deputado Celso, onde a gente tinha um acordo com ele. Se conseguisse nem tão pouco mais, ele nos daria uma pessoa o ano que vem. Mas a gente vai tentar que venha sempre, mas a gente sabe que o nosso objetivo não conseguimos a chegar. Mas agradeço a todas as pessoas que nos confiaram e depositaram esse voto de confiança aí, que talvez pro próximo ano aí a gente consiga a trabalhar um pouco mais aí e chegar ao nosso objetivo. Então, também da mesma forma, aos que depositaram voto de confiança aí ao nosso deputado, o Edson Brum, que da mesma forma eu fiz o que pude na minha campanha. Isso foi bastante mais votos, que foi 567. Então agradeço a todas as pessoas que depositaram aí esse voto de confiança nesses dois deputados, o Rosano Certo e Edson Bruno. Agradeço aí ao secretário de Esporte Galigão, que nos enviou a essa casa aí a prestação de conta do campeonato, onde a gente está sempre falando que e tem que ser dessa forma mesmo, trabalhar com clareza, onde veio muito bem especificado ali os lucros e os gastos que teve nesse campeonato, onde a gente sabe, onde eu já participei de vários. Ajudei aí e sei que para que ter lucro é muito difícil, até que fazer um campeonato particular quase que é inviável. Então agradeço aí a ter enviado essa casa esse documento aí, nos prestando contas aí desses valores. Também gostaria de fazer um agradecimento aqui ao secretário do Social, o Alexandre, onde está fazendo um ótimo desenvolvimento aí na secretaria, não me desfazendo de pessoa nenhuma, e eu não me lembro nem quem trabalhava nessa secretaria direito, mas a gente hoje está vendo elogios na rua, onde não era costumeiro se ficar. E até eu mesmo precisei aí e ele prontamente nos serviu da melhor forma que ele pôde. Então, desejo ele aí sorte e continue trabalhando dessa forma. Muito obrigado, presidente.
Grande presidente, dois minutos, doutor Thiago.
Queria cumprimentar o presidente Luciano, demais colegas vereadores, funcionários e estender um boa noite a todos que estão presentes. Primeiramente, queria também parabenizar todos os baronenses que foram às urnas ontem para escolher seus candidatos. Deixa bem preocupante a situação da queda de eleitores no nosso município. Uns porque não quiseram votar, outros por falta de qualquer biometria. Também vários votos anulados em alguns bancos. É uma pena que tem pessoas que às vezes são muito desvotadas pelos candidatos. De repente pode uma indignação, né, por alguma coisa que a gente vê que tem bastante erro na política, mas a gente tem que sempre tentar escolher os melhores. Depositar suas fichas de quem faz um trabalho sólido, tanto na Assembleia quanto no Congresso, e também governador e presidente. Como foi o segundo turno, tanto no nosso estado quanto na nível federal. Também quero agradecer os votos, a qual o deputado estadual que eu trabalhei aí, junto com meu colega Matheus, e os demais do nosso partido, foi Márcio Vinícius. Fez 866 votos aqui no Barão, uma bela votação, mas ainda faltou um pouco para conseguir chegar lá. Ficou de primeiro suplente do PT. Também, né, tentei conseguir uns votos do deputado Afonso Rão, a qual já conseguiu um recurso do nosso município, conseguiu fazer 122 votos. Parece pouco, mas é bastante. Eu vejo que o baronense votou bem consciente. Votou em quem está ajudando, votou em quem é daqui de perto. Eu acho que uma pena que a gente não conseguiu eleger, não só por ser do meu partido, mas não ter conseguido eleger o Márcio Vinícius por questões aí de 2 mil votos. Podia ser um baita de um parceiro aí na Assembleia. Quem sabe que ainda consiga, né, que algum suplente assuma alguma secretaria, alguma coisa desse tipo, que ele possa conseguir uma cadeira lá na Assembleia. Também agradeço ao secretário de Esporte Carigão pela prestação de contas. Acho muito importante essa transparência no órgão público no qual você está. A gente sabe que ali é comercializado, lida com dinheiro, né, no campeonato, e às vezes o pessoal fica pensando o que é feito com esse dinheiro. Então está aí a prestação de conta, a transparência, para qualquer um que vem questionar, a gente pode esclarecer. No mais, tudo isso, agradeço a presença de todos. Daqui a 21 dias teremos que a urna novamente escolher o nosso candidato a governador e também a presidente. Boa noite.
Grande estudante por 10 minutos, Pedro Rodrigues.
Bom, cumprimento ao presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, nossos jurídicos, todos que aqui nos assistem hoje, ao nosso ex-vereador Marcos Garcia. Obrigado pela presença aí, Marcos. Sabe que você é um grande companheiro de luta aí. Primeiramente, também, quero parabenizar aqui o secretário do Porto, porque pela primeira vez nessa casa, quero não me enganar, mas tenho quase certeza, que pela primeira vez nessa casa vem uma prestação de contas que tem que ser pedido. Então, isso mostra o trabalho sério que foi feito pelo secretário. Se a gente fez um pedido aqui da prestação de contas da festa do fumo, festa do agricultor,
o qual eles mandaram um pouco da prestação de contas, ficaram de mandar o resto e até hoje não chegou. E agora, da quinta taça intermunicipal de futsal, nem pedido foi já veio. Então, está de parabéns e continue sendo transparente, que isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho da eleição que aqui passou, esse domingo. Também agradecer as pessoas que foram com o nosso MDB, aqueles 577 votos do Edson Brum, os 95 votos do Costela, os 92 votos do Capuão e os 41 votos do Boese. E tem mais uns candidatos ali que fizeram 1, 2, 6, 9, daí não vou citar o nome aqui, mas agradecer a todas as pessoas que votaram nesse parceiro aí, do qual a gente sempre procura eles para correr alguma coisa atrás do Estado. Da mesma forma, em nível federal, agradecer os 411 votos do Alceu Moreira, os 244 do Giovanni Souto, e agora apareceu mais um deputado para a gente cobrar do MDB, o Marco Biol, com 627 votos. Então é mais um deputado aí que a gente vai poder correr atrás e pedir ajuda para o nosso município. Isso eu sempre falei, quanto mais deputado fizer voto na nossa cidade, com certeza mais ou menos reservas a gente vai conseguir. Então deixo um agradecimento a todos os baronenses que contaram voto nesses candidatos do MDB. Também, ontem à noite, o vereador Alemão, preocupado, o Alemão sabe que a gente pode até ser adversário muitas vezes em algum debate aqui dentro, mas a gente tem pessoas de outros partidos que a gente quer que sempre estejam junto com a gente aqui em Barão. E um desses casos é o Marcelo Moraes. A gente preocupado, ontem o Alemão me ligou e disse: bacana, o Alemão passou. E falta bem pouquinho das urnas, acho que não vai passar. Hoje, 15 para 7 da manhã, quando eu liguei a TV, primeira notícia boa. Estava passando na RBS os candidatos eleitos, eu olho o nome do Marcelo Moraes. Fiquei muito contente, na mesma hora mandei uma mensagem para o Alemão, porque a gente é adversário, no bom sentido, e se for adversário no município, a gente sabe que é durante aquele período, 45 dias, jogando limpo um com o outro, e depois a gente trabalha pelo município. Então fiquei muito contente dele ter conseguido passar. Da mesma forma, os votos recebidos aqui pelo Eitor Chuco. A gente sabe que ele está com a emenda no município aí, que tomara que saia, a gente sabe que é a casa do mel, sabe que muitas pessoas estão trabalhando para ele, tentando, ele fez uma votação boa, então também fiquei contente com a votação dele. E uma pena, por enquanto, né, o nosso grande amigo também, Sostela, que é um outro cara que a gente gosta do trabalho dele, que sempre que a gente precisou, até na outra administração, que não tinha nem o vereador do PDT, a gente ligava com o Nego Velho, ele estava sempre nas reuniões com nós, lá no estado, sempre ajudando o município. E a gente fica triste aí, porque por enquanto ele está ficando fora desse pleito. Mas pode ser que ele consiga reverter a situação, voto ele fez para ficar entre eles. Só que ele tem um probleminha na justiça, se ele conseguir reverter, quando vir, ele vai estar com nós ainda aí. E eu torço que isso aconteça. Porque quando um outro partido, todos aqui que já foram a Brasília, sabe, a gente chega lá na. Chega lá e. Primeira coisa que os deputados perguntam é: amor, eu tenho voto no Barão do Triunfo? Se não tem, eles nem olham pra gente. E o Sotelo é um cara que não tinha nem vereador aqui nessa bancada há 2, 3 anos atrás e sempre estava junto com nós nas reuniões. Da mesma forma, eu puxei o Marcos Vinícius, também tem certas coisas que eu não sou favorável a ele, do jeito que ele trabalha, mas com certeza, se ele cruzasse, a gente sabe que é um cara daqui, é um cara da região, que com certeza podia fazer alguma coisa para ajudar nós, como em várias reuniões também ele vai junto com nós. Mas como disse o Thiago aqui, de repente sobra alguma cadeira lá e ele consiga entrar ali. Não podia deixar de fora aqui o senador Fogaça,
que não pediu para lá na pesquisa, por isso que eu digo, eu não acredito em pesquisa, aconteceu isso com o Sartori há 4 anos atrás e agora aconteceu com o Fogaça. Só que o Sartori foi o contrário, ele era o Ferrari e cruzou. E o Fogaça não, o Fogaça estava na frente de todo mundo e ficou de ferramenta. E o Fogaça também é um cara que sempre ajudou o município, desde a época do prefeito Luiz, e sempre ajudando nós aí. Inclusive o verbo que o Giovanni conseguia era através da cadeira dele. Então é uma pena não passar. Mas de contraponto passou o senador do PT, o qual tivemos no gabinete dele esse ano, quando estivemos em Brasília. E eu me agradei demais dele porque ele atendeu nós lá, que parecia que todo vereador era do PT. Atendeu nós muito bem, deixou o assessor dele praticamente 2 dias correndo com nós lá em Brasília. Então, essa parceria é importante. E fico contente que ele tenha o Renzo, que me fugiu do nome do homem, agora veio. Luiz Carlos Renzo. Então, fico contente por ele ter passado. Às vezes aqui dentro do município a gente tem bastante divergência em época de campanha, PT e PMDB, sempre foi assim. Nem sempre, né? Já tivemos eleições juntos, mas automaticamente, ultimamente não. Mas a gente tem sempre uma parceria fora da eleição, que é o bem do nosso município. E é isso que eu tento manter, e todos sabem aqui como a gente trabalha. O vereador Diogo também teve sucesso nos seus deputados, eu também tive, como o Renato falou, eu também teve. Não era o que a gente desejava mais um pouco pelo deputado feito. De emendas que ele entrou agora no município e já conseguiu, até final do mês, é para sair o mito da saúde, para levar para Porto Alegre, é o seu, que o seu junto na emenda. Então, esperava um pouquinho mais, sim, de reconhecimento, mas muitas vezes não é do jeito que a gente quer. Mas com certeza, Renato, a gente vai treinar essa máquina ainda vindo do nosso município, o ano que vem, sim. Isso fica de lição para a gente. E especial dos deputados, que quase todos os deputados esperavam a votação e deu bem menos do que eles esperavam. Isso é bom, porque assim mesmo, passando com menos votos, agora eles vão trabalhar no tempo um pouco mais para ver se precisa que o próximo é fácil. Seria isso, muito obrigado a todos.
Comunicação, 5 minutos, vereador Matheus.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, nós temos prefeito representantes, com melhor nos assuntos hoje. Quero parabenizar primeiramente os eleitos, como foi bem comentado aqui, no feito de ontem. Alguns nós tivemos mais sucesso, outros menos, mas foi uma votação bonita, acho que o povo valorizou. Não distribuiu tantos votos para a gente que nem conhece o Barão, mas que foi mais focado nos que nos apoiam. Foi um momento difícil de falar sobre estrada, mas andei juntamente com o colega Thiago, o ex-prefeito Odônio, todo o município na semana passada, e acho que falar de uma estrada que foi estragada pela enchente desse último mês seria errado, mas falar de estrada que está a ano esperando manutenção, acho que é de bom tom, acho que cabe uma crítica nesse momento. Onde aqui estava, até agora pouco, o vereador Marcos Garcia, que até tiramos foto na residência dele, e íamos colocar um pedido de providência aqui, não deu tempo, mas é típica a situação, ele está afunilando, quando vê que está de bastante movimento, quando vê que vai usar um acidente. Uma coisa bem simples, é um dinheiro muito simples. Nosso prefeito passa ali quase diariamente. Até semana que vem não foi resolvido, vamos estar entrando com pedido de providência nesse sentido. Infelizmente, quando a gente esperou o vereador, a gente não quer eleger para criticar, mas a gente quer eleger para buscar melhoria para o município. mas como nós somos fiscalizadores do município, chega momentos que atrapalham a paciência da população, nos procuram de forma bem correta, trazendo reclamações. Na semana passada, foi enviado para mim algumas fotos de um ônibus da frota do município que está transportando alunos. Quero deixar bem registrado que não bota a culpa no motorista, porque é o equipamento que eu fornecido para ele para andar. Mas depois, não precisa de dependência que eu colocar aqui, eu vou passar a foto para vocês verem. Isso aí, dentro do ônibus. A gente olha, pensa, agora por ônibus, pensa assim, não é o que está acontecendo no transporte. Sem assento, sem imposto, sem segurança nenhuma. Era assim, nós vamos precisar, não coloca culpa no motorista. Porque eu conheço o motorista, trabalhei anos e anos com o motorista, e sei que é um motorista muito responsável. Diversas vezes fizemos viagem com ele, e que ele não coloca a culpa no motorista. Mas coloca a culpa aqui no prefeito. Porque no tipo de ônibus é que se tratou em voz do nosso município. Fora esse caso desse ônibus, tem quantos casos de ônibus que não consegue se funcionar no município? Passamos quantas vezes com o André do Thiago, no Senhor dos Abreus, porque o ônibus está 2 meses parado. O ônibus abandonado no Senhor dos Abreus. Esse é o problema daquela casa, aquela terra, não deixa o ônibus ficar lá. Se alguém rouba uma peça, rouba uma roda, rouba alguma coisa, é culpa minha. Vão dizer que é culpa é o Matheus que não cuidou. E a prefeitura não nem vai buscar esse ônibus, que está 2 meses no Senhor dos Abreus. Enquanto isso, aquele ônibus novo que está lá parado no Senhor dos Abreus, porque está rodando no lugar desse, vai ser apresentado nas fotos em seguida, e não está podendo ser feito manutenção, pelo amor de Deus, pega nos vínculos do curso com deve, para botar numa oficina, seja com deve, seja com caça livre, para amor de Deus a criança que está ali sendo transportada. Então acho que isso é bem gravado na indignação com a questão do transporte escolar. Novamente tem que deixar essa indignação registrada. Fora isso, tem aquela via do CAP há 1 ano parada. Tem aquela via máscara, 1 ano parado no pátio, foi cateada. A verdade é essa, foi cateada. E os vereadores, no ano passado, participaram de uma exceção que sabem que a máscara não estava sucateada, e os ônibus não estavam nessa situação tão triste que se encontra hoje. Mas esse foi o resultado da indignação, e deixa o resultado para também toda a população que tiver uma queixa com relação ao transporte, o futuro vereador Matheus, ou qualquer um dos nossos vereadores aqui, que com certeza vão dar a devida atenção. Não mais é isso, uma boa noite.
Comunicação por 5 minutos, vereador Diogo.
Uma boa noite à presidente, também demais colegas vereadores, servidores da nossa casa legislativa e os amigos que nos assistem aqui hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Também, pegando uma brechinha a respeito das estradas, a gente também, eu como vereador, sei também que o tempo não tem colaborado muito, né, ultimamente. Mas também, como muito bem o vereador falou, tem estradas no nosso município que não é de agora, dessas últimas chuvas que estão abandonadas. Até está aqui escrito na minha pauta aqui, que muito bem colocado pelo vereador Matheus, a estrada da Sertaz, andando mais um pouco, vereador, descendo ali para o lado do seu Belmiro de lá, está vergonhoso aquele trecho ali. Ali, ontem conversando, passando por ali, conversando com a pessoa ali, eu acredito que já deve fazer mais de 2 anos que não é feito um patrulhamento decente ali naquela estrada, né? Não é arrumado de forma devida, né, conforme a população merece. Então, deixo aqui meu pedido verbal ao executivo, né, que a gente sabe que o tempo não tem colaborado ultimamente, né, tem dado realmente umas chuvas bem acima da média, mas como eu sempre falo aqui, a estrada ela não tem que ser feita de um dia para o outro, ela tem que ser feita um trabalho de planejamento, né, e quando for realmente realizado o serviço, não adianta também tapear, tem que fazer, né, fazer bem feito, que é para realmente durar. Também, pegando uma fala aqui também sobre transporte escolar,
Eu fui bastante cobrado semana passada a respeito de uma situação que aconteceu ali na localidade do Arroio Grande, né, onde, infelizmente e graças a Deus, que ninguém se machucou, mas infelizmente aconteceu, né, um ônibus acabou saindo desgovernado da estrada, batendo numa pilha de lenha, né, e quase batendo também num poste de energia. Eu quero deixar registrado que semana que vem eu vou colocar um pedido de informação nesse sentido. Eu não tenho certeza se tinha alunos dentro, realmente, quando aconteceu essa situação. Também não tenho certeza das condições da estrada também para a gente poder fazer alguma acusação ou poder colocar em prática dentro do que realmente aconteceu. Não tenho certeza se realmente tinha barro, tinha buraco ou foi alguma imprudência do motorista. Então, peço que o executivo, né, que é o executivo, semana que vem, eu vou colocar um pedido aqui que, né, nos traga providências e respostas a esse respeito. Porque o ônibus escolar, né, a gente não é brincadeira. São vidas de nossas crianças, muitas vezes pode ser os nossos filhos que estão andando. Então, isso tem que ser tratado com bastante cautela. Né, a gente também não sabe da situação desse ônibus também, que aconteceu. Então, a gente não está aqui para culpar ninguém. A gente está aqui para buscar a verdade dos fatos. E em relação a esse outro ônibus que o vereador comentou aqui também, realmente recebi também algumas perguntas, que realmente nós temos conhecimento da situação desse ônibus, muito bem falado pelo vereador, também vai tocar nesse assunto, mas a gente está aqui, como o vereador falou, não é para criticar, a gente está aqui é para fiscalizar, e é nossa obrigação, nosso dever como vereador eleito é fiscalizar, principalmente quando se fala de crianças e de vidas humanas. Também não poderia deixar de saudar então a nossa secretária, a nossas assistentes aqui da nossa casa legislativa aqui por mais um ano aí participando e tomando uma iniciativa aqui como as pessoas estão vendo aqui no nosso telão, né, esse fundo rosa, isso é referente ao mês de prevenção do câncer de mama, né, o mês de outubro, o mês de prevenção, onde a nossa Câmara aqui, todos os anos, sempre adora essa campanha tão importante, né, porque a gente sabe que o câncer de mama hoje é a segunda maior causa de morte entre as mulheres em todo o Brasil, e são mais de 156 casos por dia no Brasil. Então, a gente tem que sempre procurar prevenir do que remediar. Então, é muito importante essa campanha, essa divulgação que é feita, que as mulheres então procurem, né, sempre o atendimento, não tenham vergonha, vão, né, no posto de saúde, no seu médico, ou uma consulta, uma coisa, sempre para estar atenta nesse grave problema que não tem idade. Não tem idade. A gente tem casos aí de mulheres bem jovens que muitas vezes, infelizmente, né, acabam sofrendo dessa, infelizmente, dessa doença aí, que vem assolado bastante a nossa humanidade, a nossa população. O mais seria isso, meu. Boa noite a todos. Obrigado pela presença.
Comunicação por 5 minutos, vereador Luiz.
Quero aqui saudar o presidente, colegas vereadores, nosso final da casa, nosso presidente, todos os presentes, todos sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, não posso também deixar de comunicar no dia de ontem também, né? Quero aqui agradecer a todos os professores que compareceram ontem nas urnas, né? Prestamos seu voto aos candidatos, né? Presidente, deputado e outros, né? Que é a nossa obrigação. Então, deixo aqui de minha parte meu agradecimento a todos, né? Pelo o dia passado ontem da nossa eleição federal, né? Estadual. Quero aqui agradecer o pessoal, a todas as pessoas que puderam ajudar com o voto do deputado que mais trabalhou, o Edson Bruno, o senhor Moreira, né, foi o senhor me empenhei também, quando foi o outro vereador da nossa bancada, se empenharam com o voto, e graças a Deus, para a nossa fé, acho que todos os deputados estão dando para todos os tesouros. Então, muito parabéns também, né, com pessoas que a gente pode contar, né, os pessoas que já demonstraram o seu trabalho no nosso município, tanto o seu, né, como discurso que sobre o deputado Rodrigo Giovanni Feus, também são pessoas que se pegaram bastante no nosso partido, também se não são do meu partido, que não Marcelo também, né, o deputado na pessoa de Sérgio Padilho, acho que são os mais empenhou o nosso município, como o deputado então, o também está declarando a mente do nosso município, como todos, né? Deixo aqui o meu agradecimento às pessoas que empenharam, às pessoas que colaboram com o nosso município e outros deputados também. Eu também, sendo pelo segundo turno, apanhei do meu partido, né? O governador Sartori e o seu presidente não votei do meu partido, o senhor Bolsonaro, espero no segundo turno, com certeza, vão ter outros também. Né? Então, deixo aqui também um meu agradecimento a todos. Vereador Matheus, vereador Diogo, quero dizer a vocês que eu concordo plenamente com a indignação de vocês. Né? Também eu recebi quase reclamação do transporte de ponte, que nem a sucateada, parece que até não tem mais o que fazer, né? Parece que é um ônibus de largar na sucata mesmo. Eu duvido, vereador, que esse ônibus foi passado para destruir. Né? Duvido. Eu gostaria muito de ver o laudo que foi feito para destruir desse ano. E com certeza não seria só a minha, né? Que seria feito. Então, eu deixo aqui minha indignação também. Né? É o ônibus atirado no pátio, o outro para o verde estrado, e esse que você falou. Né? Então, deixa aqui a minha intimação, né? Sobre o que encontra hoje as condições, né? Do serviço do nosso sistema. O caminhão cilindroso também abandonado, como rescaladeira, pelo carregadeira, né? Abandonado pelo município, fora, e nem sabe aonde. Então, eu deixo aqui a minha intimação também, concordo plenamente. Né? Deixo aqui o meu repúdio ao prefeito sobre essa. Do que se encontra esse imaginário do município aí também, né? Durante todos os dias de chuva aconteceu, parece que o sobrado tempo, né? Teria que sobrado tempo para fazer alguma construir, alguma revisão, esse imaginário que foi pregado hoje, né? E se encontra tudo em pé que tem a forçadeira, né? O tempo faz que a forçadeira se encontra em pé que tem que então, deixa aqui a minha última coisa também, eu favorava vocês, né? Que o nosso prefeito, como eu presidente, que tudo que pode fazer, possa desempenhar mais o nosso município. Muito obrigado.
Ordem do dia, discussão e votação.
Pedido providência no 067, vereador, que é sede do povo do plenário, solicita ao executivo municipal que seja providenciado na Loreiras com cascalho ou desentupimento dos bueiros existentes na estrada do fundo, saindo da produção até a linha nova. Justificativa oral, vereador Ivo.
Bem, gente, aí é quase todo. Conhece o vereador Lemão, mas tem conhecimento ali perto do Guarda, mas o presidente popular Massato, ali, deve fazer quase 2 meses, né, vereador? O se mudou para cima da estrada, deu o suprimento de bueiro ali, nunca mais foi lá, nem passaram, né? Então, a Santa está passando diretamente cima da estrada, e não é só ali. Eu sempre não tirei uma foto ali, é muito necessário, né? E não é só candeeiro, tem vários, né? E a estrada também, se fosse sucateada, assim, vai ter que fazer muito tempo que não se encontra em certas condições ainda hoje. Então, deixa aqui pedir, né? Que alguém possa, o nosso prefeito, nosso secretário de obras, dê uma olhada e possa tomar uma providência.
Coloca em discussão.
Eu apoio o pedido, vereador. Eu não botei o pedido que ele estava na casa, mas já falei com o secretário e com o prefeito e eles estão a par da situação. O pedido, eles dessem uma olhada lá, porque aquela situação é bem complicada. Hoje a estrada não foi ainda, não foi água abaixo, como se diz, porque ela está bem cocada e está bem compactada ali. Mas agora ainda é fácil de resolver. No momento que der aquele desmoronar, e a complicação mais grande. Mas, segundo o secretário, eles iam lá para tomar providência para ver o que vão fazer lá para recuperar. Mas é válido o seu pedido e eu apoio.
Gostaria de saudar o vereador por pedido. E pediu já que falei em minha nova ali, que então seguisse até pelo menos a entrada da. Eu quero que o São Garcia passasse na casa do vereador Marcos, ali, como eu citei antes em tribuna, porque está bem crítico ali, está bem estreito e a gente sabe quanto movimento ele acreditava. Então, se o vereador permite aumentar esse trechinho pedido.
Também gostaria de parabenizar pelo pedido. A gente sabe que muitas pessoas discursando, porque o vereador Lula, com certeza já ouviu, só
bota vários pedidos de estrada. Mas se o vereador aqui não botar pedido de estrada, só se ele ficar em casa escondido, não tem como a gente sair hoje na rua e não vir aqui com um pedido de estrada. Tem que escolher o principal e botar, não tem como se fazer. Saí sexto sábado aí, visitando uma casa, aparece 10, 20 pedidos para a gente colocar aqui desse tipo. Então a gente tem que ver qual é a prioridade e alguns a gente tem que colocar o tempo de colocar, não tem o que fazer.
Quero parabenizar o pedido do colega também. E
está escolhendo
o primeiro mandato do seu Ayrton, o mandato
foi o primeiro do Luiz Raul, isso foi feito tanto de no município que acredito que 30% se zero dinheiro não cuidado, é muito dinheiro em cultura, é o caso dessas estradas aqui decoradas.
Também vou parabenizar o vereador Ilha. Aqueles dois preços são preços críticos, tanto da linha que vai para que passa ali, sobe a linha nova que vai para a Estrada do Sul, é toda ela muito ruim mesmo. Temos aquela que vai desce para a Capitão Garcia. Após esse pedido também, e sempre dá uma arrumadinha e volta tudo de novo. Hoje, a patrola estava lá. Desceu para lá na linha nova, ali, passando no sentido, casa do vereador Marcos. Espero que se resolva essa situação. Né? Que não chova, que não estraga de novo, mas a patrola foi. Mas espero que isso seja resolvido de novo. E que melhora essa situação. Nada mais a discutir com a votação. Vereadores favoráveis mantêm os cantados, cantados dos anos. Aprovado.
Pedido de providência número 058. Vereador que assistiu ao poder do plenário solicita ao executivo municipal que seja providenciado melhorias com cascada na estrada que sai da produção, passando pelas residências de IEE, Gilmar Marcus, Domingos até a residência do Leuzé. Justificativa oral, vereador Ilo.
Bom, gente, eu bem pouco vi quando eu fiz o pedido, eu venho para o povo. A dia 3 da semana passada, eu andando nas minhas andanças políticas ali, né, aí fiz uma pessoa que eu não fui no Sumar, onde eu comprei o secretário, né, de obras aqui na sessão passada, e disse que se não tomasse providência, colocaria o telefone de novo e estou colocando. Depois uma pessoa que também viu, né, o Sumar, o Thiago, tem conhecimento, a pessoa está atrás do segundo da cama, não consegue se mover. Eu acho que toda semana estraga no Barão e se encontrar uma estrada que ela compõe ali. Eu, Deus que o Barão que não se trouxe, eu de meus 20 e poucos anos de vereador, eu nunca vi essa estrada na condição que está hoje. É, e vou calcular a carta feita no ano passado, se tem pouco quatro para cá. Então, eu vou deixar aqui escrito novamente, né, que foi uma providência, é um caso muito complicado, passando para o do mar, né, e eu sou muito cobrado pela pessoa e pela família também, e precisa necessariamente, né, pela pessoa dele, né, que toma providência e faça algo nesse prazo.
Coloca em discussão. Nada de discussão, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm os contatos, contrário e levante. Aprovado.
Pedido de providência no 69. Vereador que é subscreve, depois de agido plenário, solicita o executivo municipal que foi providenciado, reforma de duas pontes de aterro das mesmas na localidade do Vaizinho. Próxima residência de Júnior Calavena, justificativo oral, vereador Thiago.
Esse aí é um dos pedidos assim, que eu aceito pela idade. Falando do vereador Rodrigo, já foi feito o aterro, foi colocado cascalho, acho que hoje, pelo que eu sei. Falta aí, eu quero que retire essa parte do aterro e continue com a parte da reforma da fonte. Porque eu conheço aquela fonte ali, certo, há mais de 20 anos, eu nunca vi uma reforma. De repente, até o vereador Rodrigo. Tem um conhecimento que dentro foi feito na reforma ali, mas faz muitos anos. Então, deixo a questão da fonte aí, da gente poder recuperar a parte do aterro que já foi feito.
Peguei aí.
Coloque em discussão.
Por minha parte, quero cumprimentar o pedido da verdade. Logo após a chuva, né, eu passei ali, né, e quem deu condição de passagem ali foi junto. Né. Ali teve tempo um trator carregando pé de cascalho. Senão, não sei quando ele só fez o trânsito dele, né, botou o peito na água ali e conseguiu fazer passagem, nem nós não passávamos. Então, eu acho que o seu pedido é extremamente, né, necessidade, né, e não é de hoje, é bem que você falou, há anos e anos, um atrás do outro, né, E não, ali estão colocando uma atleta pesada, de pedra, para ficar ali muito alto, muito para aguentar toda a chuva. Sério, tem isso.
É, eu já, duas, três vezes, elogio algum morador, que muitas vezes é pouco problema para ser resolvido. Só que a gente sabe que não tem máquina na prefeitura, que está quebrado, tem poucas máquinas. E às vezes uma meia caçamba de terra resolve o problema num lugar, só que não tem com o que espalhar. Então esse lugar aí é um dos lugares que eu quero aqui parabenizar o Júnior, como o Will já falou. Hoje de manhã foi levado uma carga de cascalho, vou botar entre as pontes lá, e ele pegou o seu trator. Ele disse que era só levar, que ele dava um jeito de espalhar. Então agradecer ele por isso aí. E aquelas pontes, elas estão bem precárias. Eu até foi passado com a caçamba em cima da mais curta, passou tranquilo, mas aquela outra da curva mais comprida, não sei qual é que é o resultado dela, se passar um troço com peso em cima ali. A gente sabe que ali mais é veículos leves, mas acho que tem que ser dado uma olhada assim, porque até se transporte escolar passa ali. Né?
Nada mais é discutir que em votação. Vereadores favoráveis mantendo os contados, contrário em levar. Aprovado.
Pedido de providência número 1070. Vereador Costa César, pelo Grupo Plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado reforma com urgência no ônibus de placa KPC com colocação do banco, que enquanto não for feita a reforma do mesmo, que este não seja usado. Justificativa oral, vereador Matheus.
Bom, como planei a tribuna, na semana passada, alguns pais responsáveis me procuraram se queixando das condições desse ônibus. E como todos os vereadores podem ver aí nas fotos, tem toda. As pessoas que queixaram têm toda a razão de se queixar. Porque como é que a gente vai levar uma criança num ônibus que nem banco não tem, que nem encosto não tem? Sem segurança, então nem pensar. Eu quero aqui, novamente, como falei antes, eu não estou aqui colocando a culpa no motorista, porque eu fiz várias e várias vezes o motorista que deu o cascalho lá onde fecharam a culpa do ônibus. Eu sei que várias vezes esse pessoal não tinha cascalho, os moradores da região se queixaram, o rapaz que mora ali no da Viva Jasa, eu disse várias vezes que a gente puxar o ônibus com o trator, porque ficava empenhado naquele local. Aí eu pergunto, por que o município não bota um ônibus nessas condições para puxar aluno? Se não tem ônibus para puxar, você fica de carro. Pega 4, 5, 6 carros. Quantas vezes eu mesmo, quando era terminador de saúde, pegava os carros e ajudava a levar as crianças em casa? Mas não deixa não quando eu já não necessitava. É quase um pau de arara. Desculpe a comparação, mas a verdade é essa. Então, combinasse de 4, 5 para rodar. Daí me falam também que diz que tem outro ônibus parado do lado, no fundo do pátio, o cateado também, e os bancos vão. Que é difícil ter tirado dos bancos do ônibus tá parado e botar em cheio. E que custa arrumar aquele ônibus que está 2 meses parado, abandonado pelos abrigos? O que custa arrumar aquela van que a Master, no começo do ano passado, estragou e até hoje está parada? O que custa pegar esse carro e definitivamente botar em conserto para comprar carro, roda de liga leve para um carro? Tem dinheiro. Agora, para arrumar um transporte escolar, não tem dinheiro. Isso eu não admito. Então, estou aqui trazendo essa questão para o conhecimento dos colegas. Creio que vários colegas já tiveram essas figuraduras, essas fotos, tiveram essas informações. Mas eu, como fiscal do município, tenho obrigação trazer a pública situação e colocar o prefeito atrás, para não depois do que tomara que isso nunca aconteça, mas então. Aconteceu, você sabe se tem alguma coisa que esse ônibus vai ser prendido, alguma coisa, que ele vai dizer que não sabia. Então hoje, a partir de hoje, está sabendo, porque tem a Câmara de Vereadores está informando. E espero que não volte mais esse ônibus enquanto ele tiver essa situação. E como eu disse antes, todo pai ou mãe que tiver alguma reclamação com transporte escolar, ou qualquer serviço de educação, com o vereador Matheus, ou qualquer vereador, que com certeza vai estar bem representado.
Coloque em discussão.
Bom, primeiro ponto, vereador Matheus. Para mim, sim, é culpa do motorista. Porque, jamais sei se alguém já olhou o Jornal do Almoço, um arinha que escapou da patroa e matou uma criança. Não vamos lembrar agora a cidade. Dom Cristiano, acho que foi. Cassino. Viu um arinha da patroa o operador ia ser investigado se a culpa não era dele. Isso que a criança estava numa rua e a patroa na outra. Então, se acontecer um problema com o senhor, o primeiro a ser responsabilizado, e se acontecer um troço grave, o primeiro que a rua sai preso é o motorista. Então, isso aí não é ônibus, me desculpe falar isso, mas não é ônibus. Isso aí, se tirar os bancos ali, vai para carregar um musical, de repente. Banco não tem, tirar aquele ferro, né? Tirar o ferro ali, de repente dá para usar para alguma outra, levar óleo no serviço, de repente. E aí o que eu mais fico indignado, em segundo ponto, que quando eu fiz o pedido aqui, semana retrasada, de umas rodas novas que foram compradas com um carro da Secretaria de Administração, aquele Fiesta cinza, umas rodas de Ligo, e algum secretário foi perguntar para o secretário da administração, ele ainda tirou sarro ainda, se não podia comprar umas rodinhas para o carro. Isso aí não tem cabimento, me comprar uma roda de Ligo sem precisão nenhuma para um carro que estava muito bem andando com as rodas que tinha e me botar um ônibus aí para a criança. E eu vou ser bem sincero, eu não sabia disso aí. Ninguém me reclamou sobre isso aí. E vou dizer, eu até acho que é o ônibus que meu filho vai. Eu não sei se é, mas pela placa estou achando que é. E eu não sabia dessa situação desse ônibus aí olhando essas fotos aí. Que a gente na correria, muitas vezes, qual é o pai que entra dentro do ônibus? Se é uma criança pequena, a gente até entra. Ou se a criança reclama em casa. E a gurizada, a gente sabe, né? Teve em pé, corria muito melhor. Isso aqui não tem cabimento. Isso aqui é coisa de brigada, isso aqui é coisa de parar esse ônibus e continuar rodando amanhã. É o meu pensamento.
Essa situação aí, a gente vê que tem vários alunos ali, ó. Eu indico aos pais que se verem esse ônibus rodando de novo com o seu filho, falar, barram o ônibus, sabe? Querem ligar para os vereadores, eu estou disponível a qualquer momento, pode me ligar que eu sou parceiro para ir lá e a gente tomar uma providência. Vou esperar acontecer uma desgraça, se olha um próximo efeito, se tem condições de rodar, se parece uma piada. Né?
Eu creio que seja o ônibus que está substituindo o ônibus que foi acidentado, esse que eu comentei ainda a recém-tribuna. Então, é uma situação bem complicada, né? Estava um ônibus razoavelmente, que a gente vê, aparentemente parecia que estava em condições puxando. A gente não sabe o que aconteceu, se foi problema de estrada, se foi um problema mecânico, se foi algum problema com o motorista, então a gente não sabe. E aí, por causa de uma situação que aconteceu, né? Uma situação que a gente que é um acidente, acaba tendo que colocar um ônibus nessas condições para carregar os nossos, muitas vezes pode ser até os nossos filhos, né? Então, por isso eu peço que seja investigado, né, esse acidente que aconteceu lá, para que, né, a prefeitura pelo menos para que a gente possa ter uma noção, uma ciência do que aconteceu. E em segundo lugar, que retira esse ônibus. Não tem condições, o ônibus aqui não tem condições nem de. É como coisa, o vereador Rodrigo falou, nem se arrancar os bancos, sei lá, para carregar verdura, para carregar qualquer outra coisa, carregar. É complicado a situação que muitas vezes o nosso município chega por exemplo de outras determinadas situações que acontecem. É lamentável.
Bem, eu acho que é uma situação difícil, porque a questão de repente três ou quatro veículos, dois reciclados separados, por um grande distante esse que bateu, só que de repente acho que o prefeito deveria tentar fazer uma contratação de uma semana, 10 dias, com terceirizados, porque sem condições é um próximo absurdo.
Também quero fazer um comentário. Parece que o ônibus deve ter tirado uma foto lá na sucata do Dyer, lá em alguma coisa desse tipo. Parece que não pode que um ônibus esteja andando no Barão. E meu Diogo falou que é um ônibus do Instituto, mas não tem mais condições. Ah,
também o Matheus deu uma sugestão de carregar nos carros, que também acho que pode ser. Só que é o seguinte, já teve reclamação de pais de alunos que andavam transportando crianças nos carros, mas tinha 8 ou 9 dentro de um carro. Aí vem um em cima do outro, isso aí é uma coisa que... Qual é o pai que vai querer um filho falar bem popular andando no colo do outro? Então, uma coisa que é lastimada. E eu já vi um ônibus parecido com isso aí, quando eu estudava de motorista, era o Jair. Não era tão feio assim, e hoje então está pior.
Também quero discutir um pouquinho, né? É muita coragem, né? Uma pessoa no curso de secretário, do prefeito, né? Que manda motorista pegar um carro de saúde e transportar segurança. Né? Pega a saúde, o doutor Matheus, se pudesse acrescentar um pouco disso, né? Que não gasta o laudo de turismo junto desse carro, se pudesse sentar. Né? Prazer, estou feito. Eu não acredito que esse caso foi feito lá do Sul, está sendo do Sul. Isso aqui é todo que é navegado, né? Então, se pudesse apresentar de detalhes, né? Que mandasse junto com a resposta o laudo de que foi feito do Sul e quem é responsável.
Eu acho que, numa questão dessa, o motorista deveria se negar a puxar. Porque a gente sabe que teve tombeiras aí, 2 meses parados, porque não tinha placa e para-choque e mais algumas coisinhas aí. Então, como que o motorista vai pegar um ônibus desse porte para transportar a criança? Eu quase que tenho certeza que, ou não sei dizer se o pior é não botar nada para o chão ou é botar um carro desse porte. Mas tenho certeza aí que breve já vai ser providenciado algum outro veículo. Acredito eu que esse aí tem, eu não sabia também dessa situação desse carro, não sei muito linha que está puxando, mas provavelmente esteja substituindo esse ônibus aí que teve esse dono aí. E talvez vai levar aí 10 ou 15 dias para ser recuperado. O bom que foi tentado agilizar no mesmo dia a recuperação desse veículo.
Só complementando, talvez eu possa ter me expressado errado, mas a questão que eu disse que não culpa o motorista é a situação que se encontra o veículo, a situação atual que se encontra o veículo. Hoje, se eu tivesse encontrado ele, eu ia aconselhar ele a não dirigir, se negar a levar as crianças, por causa que você não tem condições. Quando eu disse, também quando eu disse a questão de carro, também chegou até a minha situação das crianças extrapolando a capacidade do veículo, mas o que é o certo? Se o carro, você tem 20 crianças, pega 5 carros. Azar? Pega 5 carros, tudo bem que seja um carro particular, mas não empilhar a criança, que nem aconteceu, e não estou tendo problema desse jeito. Mas.
O vereador não sabe comigo, é assim.
Arroio Grande, se não falha a memória. Eu tinha Francisco Arroio Grande, não sei se é a mesma.
É.
É, só mesmo.
Parabéns, vereador, por ter pedido e um pouquinho colocar a par disso aí, porque até porque eu não sabia, é uma situação de discurso, é um tristeza ver, que é mesmo também, imagina ver o filho com uma situação dessa mesmo assim. Mas espero que o executivo tome providência o mais breve possível, porque resolva a situação. Nada mais a discutir, coloca em votação, vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários e levantes. Aprovado.
Projeto de lei número 021/2018. Autor executivo municipal que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 200 mil no orçamento vigente, altera para o PA e LDO da outra providência.
Coloca em discussão.
Quero deixar um resultado desse projeto aí que a questão da justificativa. Muito fraco. Eu acho que não custava nada o executivo começar a colocar o que tinha sido gastado de dinheiro. A sorte, os colegas do partido do prefeito têm opinião de que não sei se vai ser um outro do recurso, mas eu deixo registrado que na próxima vez que vier dessa forma, sem dizer, não sei se vai ser um outro do recurso, eu peço isso para o seu conto.
Nada mais. Se for com votação, os vereadores favoráveis mantêm-se contados, contrários e levantes. Aprovado.
líder de bancada por 3 minutos, vereador Matheus.
Bom, só quero, nesse momento, agora, como fizeram os colegas vereadores, agradecer a todos aqueles que depositaram seus votos de confiança nos nossos candidatos, nosso candidato a federais, deputado federal, Gerando Guedes, e o Afonso Ramos, que trabalhou para um, o Thiago trabalhou para outro. Quero aqui aproveitar e agradecer a parceria do colega Thiago, onde a gente foi na semana passada, a gente abandonou tudo, e juntamente com o prefeito Odônio, fomos na parceria, visitar várias comunidades do interior, às vezes, um dia voto para um, outro dia voto para outro, mas sempre na parceria. É muito bom trabalhar e participar do partido assim, onde existe a parceria. Quero aqui também agradecer imensamente a todas as 866 pessoas que depositaram o voto de confiança no Marco. Me surpreendeu. Nos meus cálculos, o município da Antônia foi o município que mais cresceu a votação em relação ao ano passado, tendo um aumento de em torno de mais de 60%, onde de 525 foi para 866. Infelizmente, ele não entrou, devido às questões de coligação, na outra, fez 23 mil e quase entrou, um pouco coisa de mais entrada, essa vez ele fez 7 mil votos a mais, 30.800, e novamente não alcançou. Mas a gente sabe como é que funciona, agora tem segundo turno, talvez o próximo governador chame algum deputado, seja do PT ou do PTB, fizer a coligação. E quando ele esteja alcançando uma cadeira essa que eu não considero do PT, não considero a cadeira da nossa região Centro-Sul. Creio que se não for ele um dia, não sei qual outro pessoa da nossa região vai alcançar ser um deputado, nos representando. Quero também fazer um comentário breve aqui. Como ontem foi a primeira vez que eu participei de uma eleição estadual como vereador, me chamou muita atenção a importância que nossa cidade tem. Mesmo numa cidade pequena, ontem era 9 horas da noite, o pessoal do Marcos me ligando, e segundo informações, os votos ligaram para o computado, eu ligando para o quartel eleitoral de Gerano, e não tinha o computado. O Barão foi a última cidade do estado que foi computado os votos. E esses votos do Barão foram cruciais para o Marcos ficar como segundo suplente. Sem os votos do Barão, ele não ficaria como segundo suplente. Então, eu acho que a gente tem que ver a importância que a região tem, a município tem. Porque se nós não tivéssemos falado mais, eu ficaria como terceiro suplente. Assim como aconteceu a questão do PTB, ontem até o colega alemão me ligou, e eu estava até preocupado com a questão do Marcos do Marcelo, que eu estava em quarto, só para concluir, presidente, estava em quarto e no fim conseguiu alcançar a sua cadeira. Ele alcançou porque contou com os votos da região. Ele fez 1.700 votos a mais. Se não tivesse os votos do Barão no seu pão, ele tinha ficado para trás. Então, acho que a gente tem que se conscientizar com a importância dos nossos votos aqui, para assim cobrar os nossos representantes e aqueles que vão pedir voto para a gente cobrar durante o mandato. Mas é isso, eu quero agradecer a todos, uma boa noite.
Obrigado,
obrigado por 3 minutos, pelo senhor. Quero saudar a presidente, os demais colegas, nossos ouvintes, servidores da casa e a todos que estão aqui presentes. Eu quero parabenizar também o secretário Garegão pela participação de campo. Eu acho que esse é o caminho, muitos eventos grandes aí, associações, outras entidades não participam. Eu acho que isso aí é errado. Eu quero também parabenizar os deputados que eu revivoram, deputados de partido, que não é do meu partido, mas que eu estava postando, porque os que ajudam na política. Isso é importante. Também pode ser que o Sérgio não saiba reverter essa situação, que é um grande nome, uma pessoa que nos ajuda, porque o seu processo, o seu gabinete, tem sempre junto com a gente. Também quero comentar que o colega Rodrigo contando que foi entrar na estrada ali para a Roma com a cara de cascalho, onde o pessoal que não traiu a cascalho da missão de onde, de repente, um acidente com dois funcionários para dentro. Eu acho que isso é um certo, porque não sei quando que o nosso executivo contratando o cliente dá 5, 10 dias de chuva no país trabalhar e não resolve o que ele está passando. Aonde que há 6, 7 meses acredito que com quem eu estou lá, que eu estava olhando o que ele está passando, eu não tenho mais nada, preciso 3, 4 meses.
participa dos funcionários da secretaria. Não tem dinheiro, a situação está difícil, mas eu deixo tudo dobrado e duplicado na despesa para poder fazer a manutenção. Essa grande outra é que a gente vê do governo também, onde as mãos do deputado com condições econômicas, a segurança está faltando para eles e também com certeza para funcionários, né, Carlos? Eu acho que o mecânico, se o mecânico ficar mal de um caminhão no carro, acho que o mecânico vai dar a volta e chegar com 300 sem problema. E assim vai ficar difícil, hoje 4 para 100 vai ser um funcionário, né, Carlos? Isso aí, tudo de tudo. É isso aí, tudo obrigado.
Bem, volto a cumprimentar quem não estava presente na minha primeira saudação, já que o vereador Ferrugem tocou no assunto. É, inclusive, eu fiquei sabendo que o secretário de obras estava bravo com a minha pessoa, que não queria pegar caçando para vir na oficina por causa de uma cavalgada. Isso é balela, porque agora foi comprovado, quando eu cheguei dali onde estava, cheguei, entreguei a chave e disse, nessa que vocês querem matar mais outro, porque eu não vou mais nessa caçamba. Aí foi levado para a oficina, já tinha sido largado 3 vezes na oficina e não foi arrumado. Aí já não vou culpar o mecânico da prefeitura, porque ele pediu para me largar na oficina aqui dentro do barão, larguei, não foi consertado. O secretário mandou buscar a caçamba de volta para trabalhar. Foi largado agora na outra oficina, o cara abriu, estava os arrebitos da lona encostando no cubo da roda. O Ferrugem sabe que caminhão, o Will, Diogo. Então, não existia mais freio. Freio de mão, se puxava, era a mesma coisa de não ter nada em casa. Ainda mais um caminhão a ar, não ter freio de mão, isso é quase impossível. E estava assim. Mas aí, sou obrigado a defender o mecânico, que hoje está na prefeitura, que ele mandou se largar na oficina e foi retirado da oficina, por outra ordem. É, também, comentar mais um pouquinho. Estamos no segundo turno da eleição. Eu, de antemão, não tenho como não votar no Bolsonaro e não votar no Sartori. Bolsonaro, alguém sabe de outra opção? Vou votar no presidiário? Porque o cara está que nem um boneco, vai lá na cadeia pegar dica para fazer campanha. Se tu votar no Google aqui, ó, Haddad, vai aparecer um mongaré de processo no Ministério Público. Então, como que eu vou largar o país na mão de um cara que eu sei que está respondendo? Está aqui, fácil de ver. Todo dia a gente está vendo na televisão, um cara que vai na cadeia toda segunda-feira pegar ordem do presidiário Lula. Então, não tem opção. Vou ter que ir no Bolsonaro. Que até que me prova o contrário, ele elegeu o filho dele senador mais votado e o outro filho dele deputado federal mais votado. Se ele fosse um cara tão ruim, eu não tinha pedido isso. E ele, como nós vimos, primeira vez, eu acredito eu, que eu me lembro, eu amo o país, faltou a mínima coisa para ganhar no primeiro turno a presidência do Brasil. Então, até que me prova o contrário, se ele quiser o mandato pior que o PT foi do Vigo, e pior que esses dois anos do PMDB, do Michel Temer, aí daqui 4 anos a gente tenta achar o menos ruim de novo. Mas agora, sou obrigado a votar no Bolsonaro, já abro meu voto de antemão. E o Sartori, porque não vou dizer que eu seja melhor que o de Pelotas, foi o pior. Mas é um cara que muitas vezes conversando, a gente sempre dizia que ele não ajudava o partido em si, mas ele sempre vê a transparência, sempre vê, sempre passou a verdadeira história e nunca culpou o seu antecessor e o pai. Ele sempre vê a transparência, então, pela ética que ele teve na política, eu vou estar no Sartori.
Novamente, cumprimento a todos. Só para corrigir o vereador Rodrigo, o FHC ganhou uma eleição no primeiro turno, se não me engano, foi a primeira. Só para corrigir. Mas, tranquilo. Queria também agradecer a prestação de contas do secretário Giovanni Garigan, também. Parabéns pela transparência. E é assim que se lida na administração pública, com transparência, prestação de contas
e fazendo um trabalho coerente com a realidade, coerente também com os números. Também não poderia deixar de falar também sobre o pleito eleitoral, né, de ontem. Eu acho que a população baronense, eu acho que soube votar, votou muito bem, apoiou bastante, né, todos os nomes deputados que são presentes no município e que também já trouxeram emendas. Né, muitas vezes a gente vota e apoia deputados, que nem é o caso do meu, que é um deputado que ele é presente, ele é parceiro, ele vem sempre que possível no município, nos ajudou já em várias pautas, mas ele era um deputado estadual, ele era um deputado que não tinha muito poder de emendas na mão. Agora, passou para federal, tenho certeza que o Barão vai ser muito bem servido também por ele, assim como o pai dele, na época, o partido Júlio Rodrigo, foi um dos deputados que mais colocou verbas no município na época do seu mandato. Tenho certeza que o Lucas também vai ser bem parceiro aqui do nosso município. Mas todos os outros nomes que passaram também estão de parabéns, porque realmente são, né, como a gente sempre está falando aqui, são deputados que nos apoiam e a gente também tem que apoiar, né, quem apoia o nosso município. Também a deputada estadual, queria agradecer então os votos também do deputado Pedro Pereira, também do meu partido. Um deputado que também é presente, está sempre nos ajudando aqui em várias pautas do nosso agenda do nosso município. Entre os 855 candidatos que tem entre os 10, eu acredito que foi bem, também foi bem votado, foi bem recompensado também pela população baronense. E também agradecer os 1.460 votos também depositados no candidato a governador Eduardo Leite, que passou para o segundo turno, né, nesse pleito junto com o Sartori. Eu não considero que tenha, que um dos dois seja melhor ou pior que o outro. Eu não considero. Eu acho que todos eles são pessoas sérias, pessoas competentes, que divergem muitas vezes as suas opiniões, né? Os seus planos, até pouco tempo atrás o PSDB estava no governo Sartori, mas por alguns motivos de algumas ideias diferentes, contraditórias, acabaram saindo. Mas Eduardo Leite, eu tenho para dizer para vocês, né, que passou por todas as etapas da administração executiva. Já foi vereador, foi prefeito, saiu com quase 90% de aprovação de Pelotas e hoje está indo para o segundo turno do governo do estado bem preparado. Ele é um cara bem preparado, é um cara que estudou para isso, é um cara que tem conhecimento tanto administrativo como político. E tenho certeza que dentro da visão dele, se eleito governador, acredito que vai ser um bom governador também para o nosso estado. O mais seria isso. Queria agradecer a presença de todos e uma boa noite a todos vocês. Vamos lá.
Líder de comunidade, que seja um muito vereador novo.
Cumprimento a presidente, colegas vereadores, servidores da casa, nosso jurídico, o pessoal que nos assistiu. Também não poderia deixar de agradecer ao secretário do Esporte pela prestação de contas, pelo respeito e a consideração que tem para essa casa, que faz 15 dias, acho que foi encerrado o campeonato, no momento que fechou as contas, já não está apresentando a prestação de contas, então, deixo meus parabéns ao senhor. Também quero aqui, não posso deixar de agradecer aos votos computados para o meu deputado aí, o deputado Marcelo, que foram 702 pessoas, fora eu que acreditei no trabalho dele aí, e também o meu que toma esse. E também os militantes que botaram a cara na rua, não vou citar nomes, porque foram bastante pessoas que agranjaram nessa corrida aí, e a gente conseguiu 703 votos total aqui, chegando de campeão de votos no município. Acho que o nosso município sim está de parabéns pela representação que nós temos hoje aqui. Eu acho que ficou muito bem representado o deputado federal, que é onde tem as vendas. Nós temos aqui o deputado Marcelo, em primeiro lugar, não deu um curso primeiro, mas eu quero parabenizar ele pela coragem de se meter no Brasil, nessa briga do cachorro grande, buscar uma vaga na Câmara Federal, e graças a Deus conseguiu, na última hora, mas conseguiu. E
seguindo o meu salário aqui da presença dos novos deputados, que a gente só tem a ganhar hoje. Temos o Marcelo, então temos o Alceu, temos o Peltes, temos o Serino, temos o Verônimo, temos aqui o Afonso Ramos, Lucas Redetro, Vitor, e também temos deputados como o vereador Márcio trabalhou para ele. Então nós ficamos muito bem servidos de deputado. E cada deputado desses que tem representação aqui hoje, largar no mínimo 10% dos deputados, que são Sérgio Moraes e Marcelo Moraes, que estão comprometidos com nós, o nosso município só tem a crescer. Quero agradecer então a todos aqueles que acreditaram. Infelizmente, o nosso deputado estadual não passou. Quero agradecer também os 343 votos que ele obteve aqui dentro do município, por ser um cara conhecido mais, por defender a nossa causa, que é o Sumo. Acredito que isso alavancou também ele fazer essa votação. Não posso deixar de agradecer também essas pessoas que acreditaram nele. Não posso também, as pessoas estão criticando bastante, eu sei que está complicada a situação, mas essa semana o secretário de obras fez a parte dele, parando a chuva, ele deu um verão aí nas estradas. A gente sabe que a nossa situação é complicada e conseguiu pelo menos na principal dar um tapa-buraco aí. A gente sabe que é complicado, chovendo demais e nós temos que ficar chato. Então essa semana eu tenho que parabenizar ele. Infelizmente, quando eu quero cobrar, eu cobro. Mas quando eu tenho que agradecer, eu agradeço. E sem da cobrança, todos nós cobramos, mas não é só o nosso município. Infelizmente, hoje, os Panteras nos ajudam demais. Vocês sabem que o nosso município de estrada é campeão de estrada aqui na região. Então, quero deixar meus agradecimentos a ele, mais por isso, e muito obrigado a todos.
Então, eu gostaria de saudar os colegas vereadores, funcionários da casa, a todos que nos assistem no dia de hoje. Parabenizar mais uma vez o Giovanni pela posição de contas. Parabéns, porque é assim que se trabalha, com transparência. Fico sempre comunicando a Câmara de todo, com os atos, assim, posição de contas, continua assim. Parabéns. Também gostaria de falar das eleições de ontem, uma grande festa da democracia, onde acho que Barão foi ganhando, porque muitos candidatos foram eleitos, foram apoiados pela casa, e eu acho que o nosso município só tem a ganhar. Os eleitores foram de tanto parabéns, e vamos esperar agora o segundo turno. Nada mais a vinda tratada, termino encerrada a presente sessão, que eu vou prometer para a próxima sessão do dia 15 de outubro.